Fala pessoal, tudo bom? Cheio de assuntos aqui, então nada melhor do que a gente ir para uma mix, né? É incrível que por mais que a gente evite, e olha que a gente evita mesmo, é verdade. Mas não tem programa em que a gente não tenha que passar por alguma sinalização evidente da hipocrisia da esquerda mundial. Não tem como escapar. Hoje, pelo menos, dois dos três tópicos têm a ver com isso. Quando ele for tratar do vexame, que vexame do absurdo total que o Intercept fez com seus colegas de profissão, e da questão, olha ela de novo, a questão das máscaras. Além disso, vamos dar uma olhada no que anda acontecendo com os militares nos Estados Unidos e na França, tá? Daqui a pouco a gente volta.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Jornalistas sujos, militares batendo na mesa e máscaras caindo.
Pois é, pessoal, esse é o nosso Saindo da Bolha 44, na versão mix. Cara, é impressionante a falta de caráter do Partido Democrata americano. Tá complicado não generalizar, porque tirando um, e eu tô dizendo um senador da Virgínia, eu não tô vendo nenhum outro político do partido. Ah, tem a ex-congressista, a ex-congressista, é verdade, e candidata à presidência, a República, Tulsi Gabbard. Ela também pode ser considerada uma voz dissonante. Pronto, acabou. Fora dois políticos do Partido Democrata, eu não vejo nenhuma resistência ao que está sendo feito e proposto por lá. Veja bem, não é que eu queira que os democratas se comportem como republicanos, tá? Não é, eles têm o jeito de pensar deles, as formas de fazer as coisas. Não é uma questão de ver um democrata falando como eu quero ou como eu acho que eles deveriam falar, porque aí seria uma enorme ignorância da minha parte, mas é ver alguns políticos se voltarem contra certos absurdos, pelo menos, só isso, tá? Mas, eu saindo da bolha, você mesmo diz que os democratas não são, em princípio, partido de esquerda e sim um bando de parasitas corporativos? Sim, verdade. Mas enquanto eles estiverem apresentando ideias de esquerda, eu vou ter que criticar os argumentos deles como de esquerda hipócrita. Sinto muito. Isso sem contar os políticos de esquerda mesmo, as esquerdas da gema, como os socialistas democratas, por exemplo, tá? A turma da Alessandra Ocasio-Cortez, aquela bobageira toda lá do Quad, mais Bernie Sanders e tal. Então essa turma é de esquerda mesmo, e o resto é um bando de parasita com discurso de esquerda. Então tem que a gente não concorda com o discurso, a gente tem que criticar de qualquer forma. Bom, mas antes da gente esticar, deixa eu fazer um jabá expresso aqui, porque tem muito assunto pela frente hoje, tá? Então a gente pede, como sempre, quem está chegando agora, bem-vindo, ou quem não fez ainda, que passe lá pelo site www.saindabolha.com.br para clicar no botão Follow This Podcast, ou então seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Google Podcast e agora também no YouTube. Pede para seguir a gente por lá, tá? Tem um sinalzinho lá também, aquele sininho para ser lembrado quando tem episódio novo do Saindo da Bolha. Me diz que nem sempre funciona, principalmente com canais com temática mais à direita, mas a gente tem esperança de que alguns funcionem. Então, assina, faz o subscription lá, clica no sininho também, tá? A gente pede para vocês, como sempre também, dar um share nas redes sociais se vocês gostarem do episódio e avisar que tem um podcast com cabeça de direita, limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto, que vocês gostam e que vocês recomendam. Finalmente, olha, tá rápido o jabá hoje, finalmente falar lá do nosso canal do Telegram. Então, deixo um endereço para vocês, bit.ly/telegram-bolha. Gente do céu, hoje foi extremamente rápido. Vamos lá, vida que segue.
Jornalismo traindo jornalistas.
Bom, eu não espero nenhuma piedade da parte de vocês com relação ao grande jornalismo ou à grande imprensa, mas tem horas que eles saem do sério e é complicado até você ser relativamente piedoso com as falhas deles. Falha no bom, ainda estou sendo gentil. O Intercept aqui no Brasil não ficou exatamente com uma boa fama, principalmente depois da história dos teóricos vazamentos de WhatsApp, criminosos, né? Vazamentos criminosos, se foram vazamentos, foram criminosos, se não é vazamento, nem falo. Não tem outra palavra, tá? É criminoso. Teve o episódio ali do MMA também, entre o Glenn Greenwald e o Augusto Nunes, né? Enfim, no Brasil, basicamente, o Intercept é um veículo de propaganda psolista. Então, não dá para levar muito a sério. Mas lá fora, por incrível que pareça, e a gente já falou um tempo atrás sobre isso, o Intercept era realmente mais independente. Ele combateu as bobageiras lá do Russiagate, ele criticou aberrações clintonianas e por aí vai. Isso na mão do Greenwald, tá? Tanto é que agora ele, não sei se vocês sabem, ele saiu do Intercept quando a cabeça da empresa, a cabeça do veículo, mandou ele parar com críticas ao Biden e principalmente a história do Hunter Biden. Ele não aceitou e saiu. Muito bem. Ou seja, por incrível que pareça, o Glenn Greenwald era o último obstáculo para transformar o Intercept em um veículo de propaganda de esquerda. E aí sim, esquerda americana. Pois bem, essa semana o que o Intercept fez foi uma das coisas mais canalhas que um veículo de imprensa pode fazer, que é doxing, ou seja, que é expor pessoas com objetivo aí evidente de intimidação. Talvez algumas pessoas não conheçam o trabalho do jornalista Andy No, NGO, se não me engano, Andy No. O cara entrava nas paradas mais violentas da Antifa para fazer cobertura, mostrando vídeos das barbaridades que os caras aprontam, principalmente lá na base deles em Portland. O cara entrava no meio da muvuca mesmo e filmava tudo e aí sindicalizava os vídeos. Muito bem. Passado um tempo, conseguiram expor o Andy No e aí começaram ameaças de morte contra ele. Pois é, os caras faziam ameaça de morte do bem, né? Porque é tudo bem que vem da esquerda. Até que um dia ele estava cobrindo uma manifestação, na verdade uma baderna, manifestação, uma gentileza também, e descobriram o coitado lá no meio. Ele estava exposto demais, já se falava muito sobre ele. O resultado é que jogaram um bloco de concreto na cabeça dele, que literalmente rachou o cucuruto do cara, o crânio dele, e deixou com ele com sequelas físicas durante um tempo. Nem sei se ele ainda está lá com a boca torta. Foi uma barbaridade, foi uma coisa animalesca, tá? E nunca pegaram o cara que fez isso, tá? Aí tudo bem, tijolada do bem, né? Bom, o Andy No teve que se mudar de cidade, eu acho que inclusive ele nem tá morando mais nos Estados Unidos. Ele lançou um livro e, claro, as livrarias que anunciaram o lançamento do livro dele também foram ameaçadas. Que isso aí basicamente deve ser o quê? Queima de livro do bem, né? Pois é, também tem a queima de livro do bem da esquerda. Detalhe que não se viu uma voz daquilo que a esquerda aqui no Brasil adora chamar de sociedade civil, defendendo o cara. Não se viu um sem vergonha dizendo que aquilo era um ataque à imprensa. O cara é um jornalista. E detalhe, o Andy No também, além de ser um jornalista, ele é duplamente minoria. Ele é asiático e ele é gay. E aí você pergunta se o movimento LGBTQIXYZ tal levantou um dedo para defender o cara. Claro que não. É o que a gente sempre fala. Não é para defender por ser gay. Tem que defender o gay que são deles, certo? Então, se não for, pode tomar tijolada. Mas eu estou aqui contando essa história do Andy No porque ela comprova o risco que esses caras sofrem quando cobrem esse tipo de evento. A gente sabe que é perigoso, evidentemente, você vê o cara enfiado lá no meio, sabe que é perigoso, mas a história do Andy No mostra em fatos reais o que é a vida desses caras, desses videographers, e o preço que eles podem pagar pra gente ficar aqui sentadinho comendo Colomba Pascal e vendo o YouTube assistindo a Antifa quebrando tudo lá, tá? Então o preço que eles pagam é muito alto e a gente tem que respeitar muito esse tipo de sujeito. Pois bem, e onde o Intercept entra nisso? Bom, um aspas jornalista chamado Robert McKay, que o Intercept importou do New York Times. Ok, então. Sabe aqueles que fazem questão de fazer cara de inteligentinho, como diz o Pondé? Então, e Reinaldo, não sou eu, tá? Me perdi total. Ah, sim, o Intercept importou esse canalha do New York Times e o sujeito já começou fazendo doxing de um grupo de jornalistas que fazem cenas de vídeos de manifestações de rua e de baderna. Claro, nada de trabalho de imprensa, mas, na verdade, um trabalho de um braço de comunicação de grupos de esquerda, no caso, Antifa e Black Lives Matter. O nome que esse sem vergonha fez, esse jornalista, esse McKay, que ele botou no ar dentro da página do Intercept, vocês podem achar. Meet the Riot Squad, right-wing reporters whose viral videos are used to smear BLM. Ou seja, conheça o Riot Squad, repórteres de direita cujos vídeos virais são usados para queimar o filme do Black Lives Matter. Queimar numa tradução meio livre aqui, tá? Bom, o que é que vocês acham que um vídeo que tem um título desse é? Você vê o título e você já vê que é tudo fake. Isso não precisa nem começar a assistir para ver duas coisas pelo título. Uma que, qual é a intenção do sujeito quando ele botou no ar. E dois, dá para imaginar que ele vai ser carregado de mentiras. E é isso aí. Os rapazes que fazem os registros em vídeo não são caras de direita ou extrema direita, como alguns gostam de falar, para queimar o filme do Black Lives Matter. Ou, coitadinho desses rapazes. Os caras cobrem de tudo, em vários vídeos, um deles, inclusive, lá do Ford Fisher, que é um dos jornalistas, por exemplo, ele abre a câmera e deixa rolar o evento inteiro filmando, tá? Não acontece nada. Ele não dá palpite, ele simplesmente aponta a câmera e deixa a coisa correr. Além do tal, aspas, jornalista do Intercept, o tal do Robert McKay, mentir descaradamente que esses caras são de direita, afinal deles... Ele não está na cabeça dos sujeitos para saber se os caras são de direita. E, aliás, eu chuto que o Ford Fisher nem é. Eu acho que ele é um cara com uma cabeça muito mais para o lado democrata. Ele também estabelece o motivo das filmagens no título, tá? No título ele diz que eles servem para queimar, essas filmagens servem para queimar o filme do Black Lives Matter, que é, ou seja, depor contra do Black Lives Matter. O cara tem que ser médium, né? Ele já parte do princípio que o cara vai sentar, espetar a câmera dele, filmar um evento X qualquer, com o objetivo de queimar o filme, mesmo que o filme não tenha contexto para isso. Mas por que isso? Porque os caras que fazem as filmagens, quando eles abrem as câmeras dele no meio de uma multidão, eles provam por A mais B que uma enorme quantidade dessas manifestações não são nada pacíficas, que é muito o contrário do que a esquerda democrata tenta emplacar como narrativa. Eles tentam de qualquer forma, quer dizer, eles nem tentam emplacar, vamos chamar assim, porque é uma tese tão absurda que não dá para levar a sério. Mas, na verdade, pelo menos eles tentam esconder o fato de que essas, aspas, manifestações, na verdade, são basicamente destruição e vandalismo, tá? Se desse por eles, não mostraria nada. Então, esses caras estragam aí a brincadeira deles. O Sem Vergonha do McKay lá tem uma passagem que ele fala que essa venda ideológica teórica dos cinegrafistas é feita para benefícios da direita, dos republicanos, mostrando só manifestações violentas e que, na verdade, essas manifestações violentas são a minoria delas. Tipo, é só 500, só teve ano passado 500 das 14 mil manifestações. Só 500, gente. O que são 500 manifestações violentas? Com incêndios, com saques, com mortes, com policiais feridos? Gente, é só uma parte das 14 mil. Então, considerando, só que não é 2020 também como um todo, tá? Essa quantificação de 500 em 14 mil. Se você considerar que o George Floyd morreu em 25 de maio, e aí foi o começo de tudo, são 500 distúrbios violentos em apenas 7 meses. 210 dias dá mais de 2 distúrbios violentos por dia no país. Você tá achando que é pouco? Então, o tal do McKay acha. Durante todo o vídeo, esse Sem Vergonha inverte completamente o discurso. Então, os jornalistas que cobrem as badernas são o problema. E os criminosos que destroem tudo são as vítimas. Assim fica fácil justificar por que expor os caras, por que dar o nome deles, por que expor os rostos deles e não o dos criminosos que estão lá estragando tudo, quebrando tudo, certo? E assim, com isso, ele consegue jogar esse jornalista aí no meio dos leões para vingança. Canalice, sem vergonhice, falta de caráter e zero, zero senso profissional. Claro que também as associações da grande imprensa não protestaram contra o fato, porque eles também concordam. Eles concordam com a narrativa oficial que o Intercept tenta emplacar aí nesse vídeo deles. Ele quer o quê? Mostrar que as manifestações são pacíficas e que os jornalistas são de, aspas, extrema direita. Interessante que o panacão do Marquei, começa o vídeo com um certo ar doutoral, né? Tipo sabijão, um Manchester de tudo. E ele cria para ele mesmo, como se fosse um currículo, tá? Para mostrar que ele é foda. Para dizer que ele tem experiência em... Veja que interessante. Ele tem experiência em analisar vídeos de tumultos, como os que aconteceram já na Primavera Árabe, em Kenosha, no Occupy Wall Street. Eu tenho grande experiência em analisar vídeos de tumultos. Repara o seguinte, o currículo dele é exatamente pegar os vídeos que esses caras que ele critica fazem, certo? Lá na linha de frente, com todo risco, sujeito a todo tipo de violência, e ficar com a bunda gorda dele sentado no sofá, analisando os vídeos. Ele é um cara muito valente, é muito importante no processo de comunicação, tá? Ele fica dando pitaco sentado no sofá. Bom, se esse é o currículo do cara, ele é tão ruim, mas tão ruim que ele mesmo é capaz de dizer que ele sabe ler o motivo de uma filmagem depois de assistir. Ou seja, se um dos vídeos mostra uma coisa que ele gosta, a motivação é boa. Se o vídeo mostra uma coisa que ele não gosta, a motivação é ruim. É assim que funciona a cabeça desses caras. É assim que funciona essa mente binária de uma ameba de esquerda. Existe o meu certo e o errado, certo? Não existe o meu errado, ou estamos ambos errados, estamos ambos certos. Não, existe o meu certo e o errado. Existe o que concorda comigo e o meu inimigo. Existe a minha virtude e o fascismo, claro. Não importa que o jornalista vá lá para a linha de frente fazer o que os jornalistas deviam fazer, que é reportar fatos. Na visão dele, ele sim é jornalista, porque ele, aspas, analisa a intenção de outros jornalistas. Pode isso? Arrogante, autoritário, pedante. Interessante também que ele diz que analisou vídeos desse grupo de jornalistas e afirma que o que importa é o contexto como eles são mostrados. Tá ok, é o framing, né? Mas ele não fala que esses jornalistas sempre apresentam a íntegra dos seus filmes exatamente para que as pessoas entendam o contexto da filmagem e eles também, tá? Ele mesmo, que fica sentado lá no sofá, meio que sem querer esquece que esses jornalistas, como já falei lá atrás, sindicalizam essas imagens. Ou seja, eles vendem esses filmes para as grandes redes de TV. Inclusive, ou seja, na cabeça desse cara é o seguinte: o criminoso é vítima, o jornalista que grava é criminoso, e a rede de TV, para que esses caras vendem, podem mostrar, tudo bem. Esses sim estão fazendo o papel dela, ainda que seja mostrar algo que está sendo produzido teoricamente para fazer propaganda da direita americana. Não faz absolutamente sentido nenhum. Tudo direita, tudo Trump, gente. Os caras não sabem viver sem o Trump. Tudo é culpa dele. Um dos vídeos, inclusive, que ele mesmo mostra nesse McKay, foi no dia da posse do Biden. Aquele dia a Antifa destruiu a fachada no escritório do Partido Democrata. E, gente, isso não pode mostrar. Afinal, todo mundo ama os democratas, certo? Todo mundo ama o Biden. Como é que eles vão mostrar os antifas quebrando tudo lá? Pois é, ninguém ama o Biden mesmo, tá, gente? Nem a Antifa ama.
Militares batem na mesa.
Parece que não é só no Brasil que certos grupos militares andam preocupados com o avanço da esquerda. Dois países mais improváveis, repúblicas extremamente sólidas e de primeiro mundo, também estão vendo seus militares trilar forte com esse tipo de coisa. França e Estados Unidos. Vocês vão reparar que o que está pegando nessas duas instituições, a francesa e a americana, tem tudo a ver com esse neomarxismo fantasiado aí de movimento identitário. Está na cara. Tem que ser muito alienado para não ver os paralelos entre as ações identitárias atuais e os processos de opressão que definem as vertentes aí mais canhotas. Aliás, não tem também como não fazer uma imediata associação entre esses processos e cultos fundamentalistas e a tratativa identitária mais radical. Mas vamos nos apegar no primeiro ponto. Nós não, aliás, vamos mostrar como os militares franceses andaram apontando isso que a gente está falando. Pois bem, pela segunda vez, os militares da reserva da França resolveram dar um aviso para os governantes. Ei, ó, seguinte, a coisa tá complicando, a gente tá vendo problemas sérios pela frente e nada tá sendo feito. Na opinião deles, uma guerra civil tá a caminho. E isso, óbvio, não é nada bom. E aí, por isso, eles resolveram avisar. A primeira carta foi assinada por pelo menos uns 20 militares de alta patente, e aí uns outros 1.000 militares também complementaram esse documento, alguns deles anonimamente, e foi em abril, isso foi em abril. E tudo que você pode imaginar com relação a um documento desse que poderia acontecer, aconteceu. Primeiro, o establishment acusou os militares de golpistas, apesar de não falar em nenhum momento de assumir o poder, e a Marine Le Pen, óbvio, correu para dar apoio. Deixando claro, não tem mensagem de golpe, tá? Mas sim de preocupação. Agora, na virada da semana, mais uma carta de novo, assinada por mais militares de alta patente reformados, e essa vez foi publicada, não lembro se é a primeira sim, mas certamente essa segunda lá no site da revista, ou na revista Valeurs Actuelles, Valores Atuais. Essa carta, de novo, voltou a levantar a temática aí dessas relações interseccionais, vamos chamar assim, e de novo foi apoiada por mais militares. Eu vou passar alguns trechos daqui da carta para vocês, e vejam se vocês não conhecem esses temas de algum outro lugar, tá? O comunicado abre com a urgência do momento, de acordo com os autores. E eu vou lá ler esse trecho. Aspas. A hora é séria. A França está em perigo. Vários perigos mortais a ameaçam. Nós que, mesmo aposentados, continuamos soldados da França, não podemos, nas atuais circunstâncias, permanecer indiferentes ao destino do nosso belo país. E aí, gente, ele rapidamente o texto já passa para uma parte de diagnóstico, vamos dizer, da sociedade francesa atual, tá? Vamos lá. Primeiro item. Eles falam o seguinte: discriminação que, através de um certo antirracismo, se manifesta com um único objetivo: criar em nosso solo mal-estar e até ódio entre as comunidades. Hoje alguns falam de racialismo, indigenismo e teorias descoloniais, mas, por meio desses termos, é a guerra racial que esses apoiadores odiosos e fanáticos desejam. Eles desprezam o nosso país, suas tradições, sua cultura, e querem vê-lo se dissolver, levando embora o seu passado e a sua história. Assim eles atacam, por meio de estátuas, antigas glórias militares e civis, analisando palavras seculares. Já viram isso em algum lugar? Pois é. Se não falar que isso é um reflexo, uma descrição exata, se falasse que é um oficial norte-americano falando dos Estados Unidos, não teria diferença nenhuma. Segundo item. Leio aqui. Discriminação que, com o islamismo e as hordas suburbanas, leva ao desprendimento de múltiplas parcelas da nação para transformá-las em territórios sujeitos a dogmas contrários à nossa Constituição. No entanto, todo francês, seja qual for sua crença ou não, está em casa em toda a França. Não se pode e não deve existir nenhuma cidade ou distrito onde não se aplique as leis da República. Olha essa questão racial tentando ser empregada lá na França também, nos mesmos moldes dos Estados Unidos. E a gente já avisava aqui que o próprio governo Macron já andou aí com a pulga atrás da orelha, mas como ele é mais politiqueiro que qualquer coisa, ele deu umas latidas e tal, ele mais latiu que mordeu. A questão do Islã lá é realmente mais profunda do que a racial no sentido branco-negro. Ou seja, o pepino racial americano certamente na França será o que eles chamam de, eu acho engraçada a expressão que a direita lá usa, eles chamam de islamogochismo, tá? O esquerdismo apoiando o Islã. Ou seja, a esquerda se aproveitando de uma divisão nacional por meio da religião. Mais um trechinho para vocês. Discriminação. Porque o ódio tem precedência sobre a fraternidade durante as manifestações em que as autoridades usam a polícia como procuradores e bodes expiatórios diante dos franceses em coletes amarelos, expressando o seu desespero. Isso enquanto indivíduos disfarçados e encapuzados vasculham empresas e ameaçam essas mesmas agências de aplicação da lei. No entanto, esses últimos aplicam a lei apenas às diretrizes, por vezes contraditórias, dadas por vocês governantes. Aí um trecho final que mostra o caráter mais populista do evento, no sentido do movimento, perdão, no sentido não pejorativo de populista, tá? O Estado, então, o que está fazendo? Ele está atacando o cidadão, né? E ao contrário de servir o cidadão. Ele vai lá e dá uma porrada no colete amarelo, ao invés de ir lá tentar resolver a situação. para os militares franceses, isso sem dúvida acaba por, como é que eu posso dizer, desunir ainda mais a sociedade. E aí vamos para a parte final do documento dos caras. Um pouco mais longa, tá? Vamos lá. Os perigos aumentam, a violência aumenta a cada dia. Quem teria previsto 10 anos atrás que um professor um dia seria decapitado ao sair da faculdade? Porém, nós, servos da nação, que sempre estivemos dispostos a colocar a pele no final do nosso engajamento, como exigia nosso Estado militar, não podemos ser espectadores passivos de tais ações. Portanto, é imperativo que aqueles que governam o nosso país tenham coragem de erradicar esses perigos. Para fazer isso, muitas vezes é suficiente aplicar as leis existentes sem fraquezas. Lembre-se de que, como nós, a grande maioria dos nossos concidadãos está oprimida por seus silêncios demorados e culpados. Como disse o cardeal Mercier, primaz da Bélgica, quando a prudência está em toda parte, a coragem não está em lugar nenhum. Então, senhoras e senhores, chega de procrastinação. A hora é séria, o trabalho é colossal. Não percam tempo e saiba que estamos prontos para apoiar políticas que levem em consideração a salvaguarda da nação. Por outro lado, se nada for feito, a frouxidão continuará e se espalhará inexoravelmente na sociedade, causando, em última instância, uma explosão e a intervenção de nossos companheiros ativos na perigosa missão de proteger nossos valores civilizacionais e salvaguardar nossos compatriotas no território nacional. Como podemos ver, não há mais tempo para procrastinar. Caso contrário, amanhã a guerra civil acabará com esse caos crescente e as mortes pelas quais você vai assumir a responsabilidade chegarão aos milhares. Pau, 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 tá? Forte, eu achei justo, tá? Bastante justo. E aí, gente, obviamente a imprensa já transformou tudo isso em golpe de Estado. A esquerda francesa ficou horrorizada porque, é claro, a carta fala contra tudo que eles defendem, apesar de menos prazerosamente que a esquerda americana, tá? Basicamente, a esquerda francesa ainda está um pouco assustada com essa situação também. Mas é questão de tempo, por enquanto, tá? Ou seja, é uma situação de por enquanto. O senso de nação francês está mais íntegro que o senso de nação americano. Mas os militares franceses só precisam olhar do outro lado aí do Atlântico para saber o que está vindo para eles lá também. E se vier com força, como tudo na França que se dá, né, apaixonadamente, vamos chamar assim, pode realmente acabar virando um banho de sangue. Mas como a gente falou, não são só os militares franceses que andaram botando a cabeça de fora, não. Os americanos também andaram dando aí alguns sinais de vida. Engraçado que quando a gente foi revisar nossas anotações dessa parte, a gente não achou com facilidade referências no Google a partir de busca simples. A gente queria achar as referências dos militares. Então, considerando que é um tema recente de agora, se você fizer uma busca usando a expressão, por exemplo, American General Letter, para procurar as cartas dos generais americanos, você vai encontrar nada na primeira página do Google. E aí você vai para o DuckDuckGo e está tudo lá. Tá tudo na primeira página. Os caras são muito cara de pau. Pois bem, 124 generais reformados divulgaram uma carta a partir de um grupo chamado Flag Officers for America, convocando os americanos a assumirem suas posições políticas com firmeza. Eles avisam que a América está em risco de perder seu modo histórico de vida e lembram que acolher as ideias socialistas e marxistas é caminho para o fim disso tudo. Os caras bateram firme no processo eleitoral americano, nas novas leis que estão sendo preparadas pelos democratas, no caminhão de ordem executiva que teve lá no começo do governo Biden e até mesmo nas condições mentais do presidente Biden. Eles desceram porrete no risco de censura, que viola os direitos do cidadão, se posicionaram contra qualquer acordo contra a China e Irã, ou seja, foram bem abrangentes. E os oficiais prometeram apoiar e defender a Constituição dos Estados Unidos contra todos os inimigos, sejam domésticos ou estrangeiros. Assim como no caso francês, então, não tem nenhuma menção a golpe ou qualquer coisa, vamos assumir o poder, nada disso. Na carta francesa, os oficiais se dirigem ao presidente, ao Congresso, pedindo ação imediata, e na carta americana o pedido vai direto para a população, pedindo ação política. E ela termina mais ou menos assim. Abro aspas aqui, tá? Trechinho final da carta. Sob um Congresso democrata e atual da administração, nosso país fez uma curva forte à esquerda para o socialismo e uma forma marxista de governo tirânico, que deve ser combatida agora, elegendo candidatos ao Congresso e à presidência também, que deverão sempre agir para defender nossa República Constitucional. A sobrevivência da nossa nação, das nossas liberdades mais caras e valores históricos estão em risco. Nós pedimos a todos os cidadãos a se envolverem agora mesmo em nível local, estadual e nacional para eleger representantes que atuarão para salvar a América, nossa República Constitucional, e fazer com que os atuais mandatários sejam responsabilizados pelos seus atos. A vontade do povo deve ser ouvida e seguida. Viram algum discurso de golpe aqui? Também não vi. Mas olha, os militares franceses tiveram uma vantagem na carta deles. Pelo menos aconteceu uma gritaria geral e o assunto acabou se espalhando. No caso da carta americana, silêncio absoluto, né? Ainda que a esquerda americana tenha odiado o conteúdo dela, foi só aí usar o aparato da imprensa amiga e tá tudo resolvido. Silêncio total, né? Só que resolvido por enquanto. Varrer problema para baixo do tapete não significa acabar com os problemas.
As máscaras, de novo.
Ora, vejam só, meus amigos, não é que o evidente acabou de ser formalizado? O CDC, que é quem define os procedimentos que estão sendo utilizados aí nos Estados Unidos para combate à prevenção da pandemia, estabeleceu agora formalmente que quem já foi vacinado e, portanto, está imunizado, não precisa mais usar máscara. Gente, deixa eu ser franco com vocês, não era meio óbvio isso? Pois bem, até muito recentemente, aparentemente, não era para a doutora Walensky, que é a chefe do CDC, e nem para o governo Biden. Até 2 dias atrás, por sinal. Pois é. Até 2 dias atrás, tanto o governo como a imprensa, como os corona lovers lá, entendiam que a vacina não era o suficiente para proteger as pessoas do contágio e nem para que as pessoas fossem contagiadas no caso de ter contato com uma pessoa vacinada, que esse vacinado tivesse tido contato com outra pessoa doente, tá? Vamos ser franco, que isso é contra tudo o que eu, pelo menos, já tinha ouvido sobre vacina. Eu sou vacinado para me proteger, certo? Se eu não fico doente, eu não tenho como ficar sintomático. E se eu não fico sintomático, eu não tenho como passar a doença para outra pessoa. Veja, existem sim pouquíssimos casos de pessoas que pegaram 2 vezes, mas geralmente esses casos são associados a pessoas que tiveram baixo contágio da doença a primeira vez e o sistema imunológico dela não chegou a se armar, vamos chamar assim, suficientemente. Sei que eu não estou sendo nada técnico, mas é por aí. Então pode-se afirmar que, de maneira geral, não existe recontágio. Não havendo recontágio ou contágio, a pessoa está protegida com a vacina, fim de papo. É isso, certo? Segundo o CDC, cuja chefe lá, a doutora Walensky, teve que dar muita entrevista para explicar essa decisão agora. Na visão do CDC, algumas certezas que não existiam agora existem. E elas são as seguintes. 1. Que as vacinas em geral protegem para as diferentes variantes. Antes tinha essa história, será que serve para todas as cepas, para todas as variantes? O CDC diz que sim. Então mesmo aqui no Brasil, quando você ouvir esse papo furado, não sei o que lá, o CDC diz que sim, que as variantes não são tão diferentes assim a ponto das vacinas não funcionarem em A e funcionarem em B. 2. Que existe um número de americanos suficientemente alto vacinado, portanto o contágio está cada vez mais difícil. E 3, que a probabilidade de alguém vacinado passar a doença para alguém não vacinado é muito baixa, quase inexistente até agora em termos de comprovação. Aquilo que eu detesto falar, né? O senso comum já apontava. Mas será que o CDC de repente conseguiu coletar dados suficientes e essa mudança se dá somente por razões científicas? Eles dizem que sim. Muita gente diz que não. Para começar, para os críticos, essa postura de exigir que vacinados usassem máscara estava muito mais próxima de uma decisão política do que científica. Assim como o lockdown, o uso de máscara é, sim, vamos ser francos, um excelente teste de poder do Estado. Cidadãos mais pacatos vão seguir as diretrizes do Estado, a não ser que elas sejam francamente contra a própria existência dessas pessoas ou daquelas pessoas que ela ama, que ela se importa, certo? Eu pego o meu caso. Apesar da bronca que eu venho ficando cada vez mais com esse pano no nariz, e eu uso máscara em situações de, vamos dizer, aglomeração, como eles gostam, dia a dia eu estou usando máscara e cada vez menos. Aliás, eu não canso de ver pessoas dirigindo sozinha com máscara. E agora há pouco eu estava fumando na janela, umas 11 horas da noite, rua vazia, e um senhor passou na rua totalmente vazia, sem ninguém, usando máscara. Sinto muito, né? Não espere isso de mim, tá? Por exemplo, o Mr. Wayne, nesse exato momento, tá passeando lá com a Melania pelas ruas vazias aqui do bairro, com a máscara pendurada no pescoço, só pra não ter que encher o saco dele. Por favor, né, gente? A área externa e vazia e de máscara é um contrassenso total. Mas eu não chego a ficar enfurecido em ter que usar a máscara em outros locais. Então, tá vendo? Eu sou, em certo sentido, o perfil do cidadão pacato. Eu grito no microfone e sigo aí um pouco de cabeça baixa no dia a dia. As máscaras sempre foram um dos meus maiores issues, vamos chamar, das minhas tretas nessa pandemia. O fato deles confessarem, no caso do Dr. Fauci, ter confessado de que quando eles falaram que não era para usar máscara no começo, que era simplesmente para sobrar mais equipamento para os hospitais, para os médicos na linha de frente, me derrubou qualquer fé sobre esse tema, se é que já existia. E olha, não é que eu duvide que se falassem usem máscara, que não iria faltar o produto. Não, ia faltar o produto sim. Se eu falasse usem máscara, ia sair todo mundo correndo, ia ter para todo mundo. Todo mundo ia sair correndo, mas pense o seguinte comigo, por favor. Vocês acham que se não usar máscara fizesse tanta diferença, o CDC ia aceitar o sacrifício de, o quê? Dezenas, centenas de milhares de vidas de pessoas só para proteger os médicos, certo? Eu acho bem complicado acreditar isso. Olha, máscara é fundamental, se você não usar, você vai morrer. Mas eu, ainda assim eu vou mentir para toda a população para sobrar máscara para médico. Meio estranha essa história. Como eu sempre digo, se as máscaras reduzem as chances aí de contágio de 15% a 20%, é uma aposta que por enquanto eu aceito. Mas será que é quanto? Eu já vi de tudo. E as máscaras, será que elas protegem sem cobrar nenhum preço por isso? Eu procurei que nem um louco aqui um link para passar mais detalhes para vocês, mas dessa vez nosso dossiê falhou, perdi o link. Eu peço desculpa, então eu vou contar como causo, não como fato, tá? O causo é de uma jornalista americana, de uma grande rede, que eu acredito que era a NBC. E ela conta que no começo, quando as coisas estavam aí mais confusas, que a chefia da empresa exigiu que todo mundo usasse máscara. Só que não havia máscara suficiente no mercado e por isso a empresa deu para ela uma máscara. Uma. E ela deveria usar essa uma máscara todo dia, o dia inteiro no trabalho, ir para casa, lavar, reutilizar o dia seguinte, o dia inteiro no trabalho, no trânsito de ida e de volta. Eu não duvido que existam muito mais casos aí, principalmente se falando de pessoas sem tantos recursos financeiros, tá? Hoje em dia as máscaras estão acessíveis, mas acessíveis para quem pode comprar. Pois bem, ela foi lá e seguiu o recomendado que a empresa mandou e com isso ela ganhou de presente uma baita de uma infecção pulmonar, que colocou ela no hospital, quase bateu as botas, tá? Após semanas e semanas de recuperação, ela voltou para o trabalho e informou que ela não podia mais usar máscara, por ordem médica. Aí o RH falou, ok. Mas os amiguinhos dela, os Corona Lovers com que ela trabalhava junto, começaram a reclamar. E toca ela ser chamada de volta no RH. O RH avisou das reclamações e perguntou o que ela podia fazer a respeito. Ela disse que nada, né? Que não podia porque ela ia botar máscara para morrer só porque os outros estão incomodados. Então ela sugeriu o seguinte, vou usar aquele shield lá, aquela... que para mim, sinceramente, não serve para porcaria nenhuma. E o RH falou, legal, topou. A gente se afasta você mais um pouco do pessoal, você usa o shield e toca o pau. Beleza. Ela topou também, mas os colegas não gostaram. Até o ponto em que ela foi demitida após mais de 20 anos de empresa. Não é bonito? Então, tem preço sim. Porque, por isso que eu digo que se usar máscara representasse só usar máscara, até não haveria problema. O problema é a narrativa de terror ao redor da pandemia, que faz com que tenha sido criado de novo, grupos. Máscaras versus sem máscaras, por exemplo. Eu já vi asmático que não pode usar máscara sendo xingado porque não estava usando máscara. Então, não é só a questão não é mais só usar máscara, é algo por trás disso tudo, e isso não é normal. Quando as coisas chegam nesse ponto, é que por trás do fato em si, existe um problema de fundo muito maior, certo? Eu pego um caso, no dia que o CDC deu o aviso de mudança de política, e talvez a gente deve falar um pouquinho mais para frente, a jornalista âncora lá no horário nobre da MSNBC, a Rachel Maddow, que para mim além de ser uma pessoa totalmente sem caráter, realmente ela é desequilibrada psicologicamente, a mulher surtou, porque o CDC falou, ó, beleza, quem está vacinado não precisa máscara. Surtou. A notícia poderia ser... Veja se não é isso, se ela não poderia ser lida como uma boa nova. Gente, boas novas. As coisas estão melhorando. Agora, quem é vacinado não precisa usar máscara mais. Não é? É uma boa notícia. Mas a mulher se mostrou assim em choque e sem saber o que fazer com essa informação. Segundo ela, ela mesma falando ali na frente do pessoal, ela teria que fazer um trabalho para se reprogramar isso. Reprogramar mentalmente. Porque ela não saberia mais como encarar uma pessoa sem máscara dali para frente, a partir daquele momento. Ela mesma disse que não poderia... Como é que eu vou olhar a pessoa sem máscara e não acusá-la de negacionista, não acusá-la de egoísta? Ela não sabe como se comportar, não tendo o seu inimigo pandêmico. Lembra o seguinte, não usar máscara é coisa de republicano lá nos Estados Unidos, sério. Agora ela perdeu a chance de xingar os republicanos e mostrar a virtude dela e a superioridade dela. A ausência da máscara era como se fosse uma tatuagem na testa do meliante, né? Ah, não tá de máscara? Republicano, fascista, racista, negacionista. Como é que agora ela vai reconhecer o inimigo dela na rua? É, a vida ficou mais difícil para os politicamente corretos sem máscara. E bem feito, eles que se lasquem. Agora não tenho, vamos dizer, a letra escarlate na testa dos republicanos e dos ultradireitistas, como eles falam. Mas a verdade é que a determinação do CDC levou a Casa Branca a derrubar a sua ordem executiva, que ela fez lá nos primeiros dias, não sei se vocês vão se lembrar, a gente falou aqui em programa também, que todas as pessoas dentro dos prédios federais andassem mascaradas. Agora só os não vacinados, e mesmo assim confiando nas pessoas que estão dizendo a verdade. Por outro lado, essa decisão pouco faz diferença em muitos estados vermelhos que já tinham derrubado a obrigatoriedade de máscara e, por outro lado, também gera um problemão para os governos democratas estaduais. Cabe agora eles derrubarem ou não, certo? E alguns sinais dizem que eles talvez não derrubem essa necessidade de usar máscara. E isso é um atrito que já começou a acontecer. Porque se eles agora falarem, tudo bem, não pode usar mais máscara, vai parecer o quê? Nós estamos atrasados em relação aos republicanos. Então, é muito capaz que eles mantenham as pessoas usando máscara mais tempo só para não perder o discurso, tá? O CDC, que representa a ciência, diz que não faz sentido mais usar. Não é a ciência que é o negócio? Então, como é que eles vão fazer para justificar essa permanência? Boa sorte. Se eles seguirem o exemplo, por exemplo, da Nancy Pelosi, que é a líder democrata no Congresso, eles não vão justificar é nada. Ela já disse que não vai mudar a exigência. Pois é, a ciência que se lasque. Mais um ponto. Para muitas pessoas, a decisão de liberar o CDC foi 100% política. Em uma fase de inflação explodindo, desemprego, escassez de produto e... inclusive gasolina. Preço de gasolina lá no teto, a administração Biden precisava de uma notícia para tirar a atenção do país do caos que está se formando. Um tema polêmico como esse, revestido aí de boa notícia, poderia ter sido ideal, né? Ou seja, cada vez mais, seja porque os políticos democratas vão dizer não ao fim da máscara, apesar da ciência dizer sim, e a liberação da máscara ter eventualmente sido colocada em prática só para dar uma limpada na barra da administração incompetente do Biden, fica cada vez mais claro que, apesar da existência da pandemia em si e dos riscos que ela pode representar, basicamente, todo o entorno dela é, basicamente, político, certo? É político. Gerado por políticos que se alimentam de carcaça e carniça. Bom, é isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de vocês todos aqui. Faz o nosso Jabacito Expresso, vamos lá. Passa no site www.saindabolha.com.br, clica no botão Follow this podcast, segue a gente no Spotify, no Podcast Addict, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no YouTube. E clica lá no sininho do YouTube também, hein? Vamos lá. 2, pede para fazer o boca a boca sarado, contar para todo mundo que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto. 3, anota o endereço do Telegram, bit.ly/Telegram/Telegram. Não esquece não, hein? Temos o nosso Apoia-se lá, nosso programa de apoio, que vocês têm planinhos aí a partir de R$ 5 para poder ajudar a gente a continuar indo para frente. Finalmente, então, a gente está aí começando a semana, segunda-feirona, muita coisa pela frente, números melhorando, né, em termos pandêmicos, tá? Isso é muito satisfatório, fico muito feliz. Daqui a pouco essa porcaria vai acabar. Um grande abraço para todo mundo, fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Saindo da bolha.